Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Relatório Espacial. Eu sou o Cabral, estou de volta depois de várias semanas de abstenção. Eu serei o seu host hoje, na ausência do Léo, que não pôde comparecer. Então, antes de começar a falar desse capítulo, que é totalmente glorioso e totalmente digno de ser o meu retorno, lembrar a todos vocês dos avisos sempre, né? Que são as nossas redes sociais, que é o Twitter, @relatorioesp, ESP tudo maiúsculo, onde a gente posta os relatórios gravados, a gente posta as trivias, a gente posta aviso de quando vai começar a gravação. Então, se vocês não quiserem perder nada, é só seguir no relatório no Twitter. Também tem o nosso Apoia-se, o Apoia-se do Relatório, onde vocês podem contribuir com qualquer valor para apoiar o nosso trabalho, e tem recompensas dependendo de cada nível, e recompensas que incluem um maior contato com a gente, coisas do servidor. Então, se vocês quiserem apoiar, entrem lá e vejam. E falando em servidor, vocês também podem entrar para ter um contato mais próximo com a gente, que é onde acontece tudo, é o servidor da Gravity no Discord. Então vocês podem bater papo com a gente, vocês podem participar da gravação, podem ver os spoilers dos capítulos quando saírem. Então tem muitas coisas, entrem no servidor. E também, agora a gente tá expandindo o relatório, e a gente tá fazendo conteúdos de cortes, de momentos engraçados, momentos interessantes, relevantes, e a gente posta no nosso Twitter, no TikTok do relatório, e no nosso Instagram. Então, se você usa alguma dessas redes, não deixem de seguir a gente lá, pra também verem, que tá bem legal, tem uma edição muito legal, e vocês vão gostar com certeza. E eu acho que é isso. Hoje eu estou aqui com um time um pouco reduzido, que é o Caio, o Nilson e o Mauri.
Oi, oi.
Olá.
Oi, gente.
E vamos falar do capítulo 379, intitulado Hopes, em inglês, com letra minúscula, não que isso seja relevante, mas o que vocês acharam desse capítulo?
Eu não sei o que esse título aí quer dizer, porque eu não vi esperança nenhuma nesse capítulo.
Eu tenho a sensação que essa aí é a esperança do Shigaraki, que é por isso que tá minúsculo.
É tipo o menos um do título lá, é o minúsculo.
Se bem que se fosse do Shigaraki, seria Romãos, né? Não Rupés.
Nossa. Nossa
senhora, cara. Eu não vou fazer corte disso aí, não. Chega.
Não, tudo bem. Quando eu fiz a piada, eu percebi. Nossa, vamos pensar que eu tô fazendo pra corte, pra aparecer, sabe? Não foi, foi no calor do momento, eu juro.
Ninguém pensaria isso de você, cara.
É verdade, eles sabem como eu opero. Mas acompanhando do título, tem essa página colorida linda do Gentle e da Labrava. Gentle com seu novo design, né? A Labrava também, que mudou umas coisas.
Perfeita. Isso aqui, por mim, poderia ser uma capa de volume que, se eu fosse um japonês e visse isso na banca de revista japonesa, eu compraria instantaneamente.
Eu compraria também, mas eles são covardes e não farão uma capa só desses dois, né? Então, temos que nos contentar.
Eu genuinamente acho essa uma das melhores colors que o Horikoshi já fez. Muito, muito, muito bonito.
Eu também acho. Eu gostei muito a composição, as cores, esse negócio mais abstrato, né? Esse céu amarelo, as cores do título também diferentes.
Ser um detalhezinho lá do... Se fosse uma barreirinha que você vê que é de tijolo, só que rosa.
Sim, e o Gentle, aparentemente, ele não só aprendeu a ser herói, como aprendeu a tomar o chá direito também.
É verdade, ele derrubava na cara da Labrava quando ele ia servir.
Ele derrubava na cara da Labrava e na xícara dele. A xícara dele era colorida, de tanto chá que tinha em volta. Agora a xícara tá ali e ele tá tomando chá bonitinho. O Gentle aprendeu bastante na prisão. Mas...
Representa a entrada triunfal dos dois.
E dá pra ver um pouco mais dessa roupa nova dele, né? Que tá um pouco... Não é mais um terno, né? Igual era anteriormente. Agora é só uma camisa preta de manga comprida e esse cachecol estilosíssimo. E a da Labrava mudou um pouco também, né?
É, a Labrava parou de usar aquele... Os dois pararam de usar capa, né? Capa, assim, um casaco longo, né? Os dois usavam casacos longos e agora ele tá com uma roupinha mais próxima ao corpo dos dois.
Né? E a da Labrava tem esse negócio de botões, né? Não botões já tinha, mas negócio de parecer um terninho mesmo, de ter duas cores. Antes era mais uniforme.
Eu não me lembro, eu não fui atrás do design pra olhar com certeza, mas os dois já usavam dois cintos cada.
É, usavam sim.
Ah, usavam? É. Eu nunca reparei nisso.
Mas então, passando pro capítulo mesmo, começa do jeito que a gente esperava, com o flashback da Nagan. Mas eu não esperava que fosse nesse momento. Eu não achei que a decisão da Nagan de se juntar à batalha tinha sido minutos antes. Eu achei que ela tinha acordado algum tempo antes, no hospital, e aí ela tinha sido informada com mais calma antes de começar, de fato, a guerra. Não que foi uma questão de momentos, assim, de segundos.
Eu pensei parecido com você, porque no passado você tem os policiais falando lá do time que eles montaram pra ter o backup, né? Eu imaginei que ela fazia parte junto com o Gentle e a Labrava, mas foi foi no momento, né? Eu não esperava que fosse, que iria ser também, né?
Eu chuto que os policiais não foram atrás dela como fizeram com o Diente Labrava, porque ela tava machucada, né? Mesmo que você traz uma pessoa que tá completamente explodiu por dentro, né? Pra pedir ajuda, né? É uma coisa meio que ela quer, né? Porque ela tá com a mão na cabeça.
Tem aquela parte que o Roxas até fala que eles não sabem nem como ela tá viva ainda, né? O pessoal do Hospital Central. Então, de fato, foi uma decisão totalmente dela, contra qualquer prescrição médica, como fica evidenciado pelo Dr. Mario aqui, falando pra ela voltar pro quarto do hospital.
Como, por falar no Dr. Mario, os três médicos baseados em Super Mario apareceram na guerra. Ele colocou, o Horikoshi colocou os três de novo.
Um de cada jeito, né? O Yoshi tava naquela muralha da parte dos mutantes. O Toad era um flashback, né? Não sei se flashback exatamente, né? Mas era aquele quadro que a gente até debateu.
É, a gente nunca entendeu se era um flashback ou se ele tava vendo alguém ser cuidado pelo Toad, né? E agora o Mario tá na gana.
Aí ela fala pra ele calar a boca, vai se arrastando aqui. E tem um resgate muito legal de uma cena que eu adoro, que é essa cena do Deku salvando a Nagan de cair depois que o airwalk dela desativa. E é muito bonito ela querendo retribuir esse favor, querendo cumprir essa promessa com ele. Um momento bem personagem de mangá mesmo, né? Se arrastando apesar das feridas pra fazer o que precisa.
É, quando saiu, eu não sei quem falou, não sei se foi o Marcos ou o Caio, que ela tá parecendo meio até o All Might ali, né?
Tá, na parte do hospital com o Sir, né?
O primeiro quadro dela é bem parecido mesmo, né? Não fui eu que falei, mas realmente, ela é muito parecido o quadro. É espelhado, né? Porque o All Might tá do outro lado, né? É bem semelhante mesmo.
Não, eu só queria falar que eu acho que mostra que passou um tempo também, porque tá chovendo ali já, né? Quando a gente saiu do hospital, a última vez que a gente viu o hospital, ainda não tava chovendo. Tinha só a nuvem lá se formando.
Esse negócio da nuvem pra marcar o tempo é muito inteligente, né? Muito interessante, muito inteligente, que dá pra ver quando que é cada parte. Falaram aí vocês falaram do All Might, mas é uma coisa muito comum em Boku no Hero, personagens em hospital se arrastando contra a vontade de outros, né? Tem o Mirio na morte do Night Eye, tem o Bakugou, depois que o Midoriya fica em coma.
E normalmente as pessoas estão completamente enfaixadas ainda por cima, né?
Sim, é sempre assim. Mas aí aparece o Lock logo em seguida. Lock logo em seguida, falando do... Porque ele tava aí, né? A gente viu ele nos capítulos do Shoji. Ele não chegou a fazer muito naquela época, mas foi legal que a gente vê ele mandando mais gente pra dentro do hospital. Logo, acho que a última cena dele que a gente vê naquele capítulo é ele solicitando reforços. E agora a gente vê que ele tá aqui dentro, ele dá permissão pra Nagan atuar, embora ela seja uma prisioneira, e dá um dispositivo. Eu não sei como funciona esse dispositivo, mas é quase um bloco de notas, né? Que se atualiza com a posição dos inimigos. Eu não sei se tem de todos ou se só do pessoal da UA, mas de qualquer forma é muito útil pra ela, que já se posiciona lá pra atirar.
Mas eu quero entender quem levou a Nagan até lá. Porque não faz sentido ela ter conseguido chegar até lá sozinha, né?
Então, eu não tava nem com essa pulga na orelha até vocês falarem, porque pra mim isso era o Hospital Central. Era o terraço do Hospital Central. Mas não é, né? Não é nem o mesmo prédio.
É, se você comparar com o primeiro quadro desse capítulo, a gente vê o prédio do Hospital Central. Né? E é diferente onde a Nagan tá, né? Onde a Nagan tá no final do outro capítulo, então.
É, eu acho que dá pra cravar isso, que não é o mesmo lugar.
Eu acho que dá pra cravar pelas imagens mesmo. O prédio em que a Nagan atira... É um prédio que ele é quase reto. Ele quase não tem nenhuma torre acima, né? E o Hospital Central, ele tem meio que uma torre que passa reto, assim, um pouco acima, né? Então...
E também porque o volume 36 deu pra gente um mapa dos campos de batalha desse arco. E era bastante longe, né? A UA e o Hospital Central. Eu acho que mesmo nas regras do Shonen, tendo sido estabelecido o limite de... Quanto que é? 3 km pra Bala da Nagan? Que é falado naquela entrevista com o Snipe. Eu acho que é 3 km mesmo. E eu acho que seria muito... além disso, ela do hospital atirar direto na UA voando e acertar no alvo. Obviamente isso não é uma medida exata, porque, por exemplo, essa cena ela tá muito mais de 3 km, de qualquer jeito. Mas eu acho que faz mais sentido ser um lugar mais perto da UA.
Eu tinha pensado muito pela fala do Lock, dar esse indício de que ela teria que se movimentar pra chegar em um local, pra atirar, né? Só que aí eu pensei, talvez seja só as informações que ela precisa pra atirar de onde ela tá. Mas com tudo que vocês falaram pra mim, faz mais sentido não ser no Hospital Central também.
Eu não acho que tá tão longe de onde eles estão, não, mano. Ela tá quase na costa ali. Pelo que parece. Então eu acho que ela tem que ter se movido até ali, não é possível.
Mas o que você acha, Mauri? Qual é a sua hipótese?
Ah, eu não sei. Eu sei lá, isso aqui é teoria maluca da minha cabeça. Mas a gente viu o All Might saindo no capítulo passado. Tava naquela naquele centro de comando que a gente não sabe onde ele fica, né? A gente não sabe onde que fica aquele centro de comando até agora. Eu não sei porque que o Correio tá escondendo isso, inclusive.
Mas fica, não fica perto do Hospital Central, será? Porque tem aquele negócio das delegacias de polícia terem se juntado em volta do hospital pra facilitar as coisas.
Exatamente. É esse o meu ponto. Eu acho que talvez aquele lugar ficasse próximo ao Hospital Central, por eles terem feito a central em uma dessas delegacias, até porque ela tinha muito policial, né? E o Gore, a gente vê o Gore em uma dessas delegacias, e depois a gente vê o Gore no Hospital Central, então acho que faria sentido. Então eu acho que talvez o All Might esteja indo pra UA, eu acho que o All Might possa ter saído pra ir pra UA, e talvez se ele esteja indo pra UA, ele possa, sei lá, foi de Hércules, sabe? Que é o carro dele, aí ele viu a Nagan saindo do hospital e deu carona.
E aí pra subir no prédio ela faz o airwalk, né? Não, não precisa de tanta explicação a mais.
Ou sobe de escada, elevador, sei lá.
Não, subir no prédio é tranquilo. Eu acho que o problema é o hospital, né? Eu, pra mim, é cravado que ela não tá no hospital, até não só pela diferença dos prédios, como pela distância mesmo.
Será que isso vai ser mostrado? Ah, tem que ser mostrado, né?
Eu não sei. Eu acho que se o All Might aparecer ali, dá pra gente ligar os pontos.
Não, mas, tipo, a Nagan não conseguiria ir sozinha nessa distância toda, né? Imagino.
Eu acho que não, porque o jeito que mostra ela se movimentando quando luta com o Deku, ela usa o airwalk e dá um tiro pra trás. Aí ela vai pra frente. Se ela fizesse isso no estado que ela tá ali,
ela não chegava pra dar esse tiro no Shigaraki, né?
Ela ia chegar lá despedaçada, eu acho.
É, a gente vê que aqui no, com os dois tiros que ela deu, né? Um no, na mão e um na cabeça do Shigaraki, ela já abriu todas as feridas quase. Ela tá voando sangue, né? Tem que ter sido alguma coisa externa mesmo. Acho meio forçado ser o Kurogiri, né? Não imagino que seja, tipo, ela pegou o cara. Tem que ser algum aliado dos heróis mesmo.
Porque se fosse o Kurogiri, a gente viu os portais que ele abriu, né? Ela estaria lá onde o Aizawa tá. Ela teria pulado dentro, sei lá.
É, eu não acho que faria sentido. Até porque ele não fez nenhuma ação que prejudique os vilões diretamente, né? Por enquanto. Embora ele esteja bugado, ele não teve uma ação como Shirakumo. Mas é, veremos se alguma dessa especulação aí tá certa. Se vai ser, de fato, o retorno do All Might, do Hércules e do Mecha Might.
Não, que o All Might vai retornar, nem você consegue negar mais, cabrão.
Não consigo, não tem como. Depois daquele quadro do último capítulo, tá impossível. Eu posso negar a morte do All Might, eu não posso negar o retorno dele.
Logo, logo, nem isso você vai estar negando mais, fica tranquilo.
É, não.
Isso não é o tema para o capítulo 379, Hopes, de Boku no Hero. Então.
É, sim, eu tenho esperança que o All Might vai morrer, e aí?
Mas aí, vai ser a coisa menos esperançosa desse mangá todo, velho. Ele é um símbolo da esperança. Mas ok, aí a gente vê ela atirando, vou ver um momento logo depois dos disparos, e mesmo assim, mesmo ferida, ela quer acertar mais um, pelo menos mais um, pra ajudar o Deku e o Hawks, né, no sentido mais geral, embora o Hawks não esteja lá, ele foi um dos que mostrou pra ela que ainda existe esperança. Aquela cena muito bonita da luz nos olhos dele, apesar deles terem a mesma posição na segurança pública, ele ainda não tinha esperança no heroísmo. Lindíssima essa cena, ela se lembrando do passado, dela esperançosa como estudante que tinha acabado de ser recrutada, ela como heroína, com esse uniforme que a gente já tinha visto, esse traje. E aí esses brilhos nos olhos dela, são simbólicos?
Eu não sei, espero ter ajudado.
Porque, tipo, eles estão aí de novo nesse quadro. Eu não sei o que pode ser, não parece ser uma individualidade. Ou qualquer coisa, um despertar, seja lá o que possa ser. Não parece ser nada que tenha um efeito prático no poder dela.
É, eu acho que mesmo que seja pra gente conseguir tirar algo disso é muito difícil, sabe? Eu peguei pelo menos só a parte simbólica mesmo da coisa.
Porque no quadro tem gotas de chuva, né? Dá pra ver aqui. E esses brilhos. E é um brilho muito diferente do que o Horikoshi costuma fazer. Um brilho parece um asterisco.
Eu não consigo cravar, não, porque ao mesmo tempo que pode ser uma coisa prática, também pode ser só um paralelo com o quadro do lado, que é ela criança olhando pro céu. E serem as estrelas, tá?
Sim, eu acho possível. O Wilson falou aqui no chat que parece uma analogia ao brilho no olhar com o futuro heróico que volta pra ela.
Pode ser uma coisa meio poética que o Correio tá fazendo aí, meio que ela voltando a ser heroína, então lembrando das coisas que são importantes pra ela, né? Difícil de saber.
E o olho dela tá brilhando, né? Igual ela falou que o do Hawks fazia. Eu não sei se, tipo, é consistentemente isso e no arco dela não tinha nenhum quadro dela com o olho brilhando, mas achei muito legal de fazer isso agora. E a gente vê que ela dispara, acerta na outra mão do Shigaraki, porque ele já ia tocar no chão de novo, acerta na outra, as duas ficam decepadas, mas já dá pra ver que tá crescendo a mão direita dele, que ele já tá com a regeneração. E tem um momento muito legal também, muito bonito, do Deku sorrindo, né? A primeira vez que a gente vê ele sorrindo desse jeito, em um bom tempo, também bem esperançoso, bem com luz no olhar, e ele aperta o punho, assim, de esperança, de hopes.
Isso faz sentido, porque no outro a gente viu a parte surpresa dele com as coisas, e agora ele tá tomando a atitude de voltar ao combate.
É isso. Todas as ações dele deram resultado agora.
E a Nagan, ela deu 3 tiros, né? Foi um na mão, um na cabeça e o outro na outra mão.
Dá pra ver, inclusive, né, que a bala na cabeça tá se quebrando.
Cara, ela salvou todo mundo na UA, né?
Salvou. Tinha duas chances ali de tocar no chão.
Ele é tocado e ele derruba tudo, né? O Deku não consegue fazer nada. Ele pode até fugir, mas ele não faz nada, né?
Sim, porque aquela estrutura não tá mais funcionando, né? A das placas que ficam se repondo.
Parou de funcionar o dispositivo anti-Garaka, por assim dizer, né? E a Nagan, olha, a gente viu no arco passado, mas ela atira um pouquinho bem, rapaz.
Atira, velho. Mesmo nessa distância toda.
Ela atirou das duas mãos. Ela não tá nem no meio da chuva, tá chovendo, tá caindo raio. Chuva diminui de visibilidade. Ela conseguiu acertar as duas mãos do Shigaraki e acertou a cabeça. Ela era boa, viu? Na época pré-prisão, viu? Nossa Senhora.
Como você falou mais cedo, Caio, na parte que ela... Eu acho muito que na página dela, ela retomando esse título de heroína, sabe? Lady Nagan fazendo um uso da quirk dela de um jeito que ela queria ter feito antes de ela ser abdicada pela comissão e tal. Então acho que representa isso. É mais sobre essa atitude do que sobre o feito tão grande que ela fez nisso, de ser muito longe, pá. Por mais que tenha esse aspecto também. Eu acho legal como... Mostra a atitude mesmo, que foi proativa, né, pra ajudar o Deku.
Eu vou gostar se a Nagan, ela for reintegrada na sociedade, não sei se como herói ou como membro do conselho, sei lá, da comissão de heróis, e pra ela dar o testemunho do que tava errado e eles mudarem, sabe? Porque, assim, a gente tem que lembrar que ela pagou pelos crimes dela também, né? Ela ficou na Tartarus por muito tempo.
E todos os crimes que ela cometeu eram... de maneira institucionalizada, né? Eram mandados pra ela de cima pra baixo. Tudo bem que ela matou o presidente, né? Ok, é um crime. Mas, porra, compara isso com outros vilões aí. Outros vilões.
Compara isso com a presidente do comitê que morreu pro Redestro no começo da guerra. É muito pior. Ela fez coisas muito piores. Né? Então, eu também acho, eu gosto disso, dela ser reintegrada. Inclusive, essa ideia que o Mauro falou dela fazer, por exemplo, parte da comissão, eu acho super interessante. Eu acho que é super legal pensar que uma pessoa que foi... Que meio que viveu tudo, né? Ela viveu o lado de ser heroína, de ser essa vigilante, de ser vilã, né? Então é uma pessoa que entende bem o mundo, né? Seria interessante mesmo, uma pessoa experiente, né?
Tanto que o que faz ela ter essa volta, como foi o caso do deck do Hawks, é uma coisa que ela já tava desacreditada, né? Porque na mentalidade dela, na sociedade heróica, não existia esse tipo de atitude. E no momento que aconteceu o arco foi... Então acho que o capítulo inteiro estanca muito isso. Do Lock tá confiando nela meramente porque ela falou que quer fazer algo pelo Midoriya, sabe? Então acho que é uma construção legal pra que no final ela tenha esse papel, sabe? De... reconstruir algo, como o Mari falou. Acho que ainda é mó da hora, assim, ela fazer parte dessa mudança.
É, total. E são vilões que, querendo ou não, eles viram exemplos também, sabe? Eu acho que o Gentle e a Nagan, eles tendo essa... que, de certa forma, é uma redenção, né? Mostra e vai mostrar pra outras pessoas que, mesmo se elas errarem, dependendo do erro, obviamente, elas ainda podem ser reintegradas na sociedade, sabe? E ele tá fazendo isso com os personagens que pra mim se deve fazer, que é a Nagan e o Gentle. Eu acho que é os dois que isso faz sentido, sabe? O pessoal da Liga dos Vilões, o Sten, o Múscula, putz, esses aí...
Eu acho que a gente já falou isso, talvez tenha sido até no relatório do capítulo do Múscula, que é muito legal de ver como o Horikoshi faz essa distinção, até usando o Deku como parâmetro, né? Porque o Deku, ele quer salvar o Shigaraki, a gente sabe disso, mas tem vilões e vilões. Com o Múscula, ele tentou, ele perguntou, o Múscula falou, não, só quero quebrar coisa e matar gente, e a gente vê que a história trata ele como um vilão mesmo, vilão, mas aí tem os casos de Gentle e Nagan, tem toda essa questão da liga, que a gente falou muito também, de como ele vai fazer a distinção, por exemplo, entre uma Toga e um Spinner, pra um Dab e um Shigaraki da vida.
É, então, é o que eu tô vendo aqui nesse arco até agora, eu ainda tinha um pouco essa visão antes desse arco. Eu conseguia separar o Shigaraki, o Dado, o Spinner e da Toga, mas eu acho que depois dos acontecimentos desse arco aqui, é um pouco difícil de separar eles, sabe? Eu acho que a Toga ela ter feito o exército de Twice. A gente já viu lá em Gunga alguns heróis sendo tomados pelo exército de Twice, provavelmente morrendo, né? Então eu acho que já é um feito, assim, entre aspas, de vilão, que é um negócio que ela fez. E a gente tem até a narração naquele capítulo, né? Falando que assim a Toga se tornou uma vilã completa e tal. E, cara, o Spinner, a gente tem que lembrar que o Twice, ele só foi espalhado por aí por causa do Spinner.
Sim, que libertou o Kurogiri. É, ele liderou um protesto que, querendo ou não, destruiu um hospital, né? E tem consequências.
Eu acho que o Spinner de todos é o que tem o... Tirando o Compress, que a gente não sabe como ele vai se portar da próxima vez que ele aparecer, eu acho que o crime do Spinner até agora é o mais leve, entre aspas. Mas ainda assim, por exemplo, se o Manual, Monoma, Izal, acontecer alguma coisa com eles, foi por causa do Spinner. Todos os heróis que morrerem por Twice, que não for da ilha, que eu acho que eu nem sei se a Toga deixou Twice lá na Ilha Oculto, é por culpa do Spinner, mano. É o lance que o Correio mostrou pra gente do efeito borboleta. Tudo só foi possível porque o Spinner conseguiu chegar até o Kurogiri. E ele não chegou sendo mandado pelo All For One ou sendo controlado e tal. A gente viu os pensamentos do personagem que ele chegou por livre e espontânea vontade, velho. Ele quis.
Mano, a guerra podia já ter acabado, né, sem o Kurogiri. Quase tudo. Acho que só ia sobrar o All For One, o corpo real dele.
Talvez. Eu acho que o Dab, ele não conseguiria chegar lá em Gunga.
Sim, deu a entender isso, né? Ele ia tentar voar e não ia conseguir.
Eu acho que em Gunga é o lugar que já tava mais perdido, mesmo sem os Twices. Eu acho que lá ainda tinha vilão, tinha o All For One Prime, então eu acho que lá já era. Mas nos outros lugares estava bem controlado, só que...
O Shigaraki All For One tinha sido derrotado, basicamente. Agora voltou por causa da regeneração.
É, pois é. Os Twices atrapalharam isso, né? Atrapalharam o Monoma, que tava olhando pra ele. O sistema da UA foi destruído por causa do Spinner.
Exatamente. Se a UA cair, é na conta do Spinner.
Basicamente, o único local que realmente tinha sido derrotado era o All For One, porque não existia um outro Deku ali, né? Porque tem dois All For Ones e não tem dois One For Alls, né? Por isso que não dá certo, né? Eu acho, só completando isso que o Mauro falou, eu concordo 100% com ele, que a Toga e muito provavelmente o Spinner também não tem mais volta. E eu acho que o Correio, ele até constrói um pouquinho esse paralelo entre eles, porque entra com a Nagan e o Gentle. Porque é meio que aquela coisa de que o Gentle e a Nagan também tiveram uma escolha em algum momento, e eles agora escolheram fazer o bem. Enquanto a Toga, por exemplo, ela quase teve uma escolha também nesse arco com a Uraraka, e ela escolheu ser vilã. Claro que existem contextos, não é só esse momento que define todo mundo, mas meio que, né, o Horikoshi vai colocando os personagens tendo escolhas e tomando as decisões deles, pro bem ou pro mal. E eu acho que ele usa essas decisões, não como um decisor, mas como pra mostrar pra gente o que a pessoa quer, no final da obra, qual que é o objetivo dela no final da obra.
Pensando nisso que você falou, será que o Spinner não é o mais grave nisso, não?
Mas eu acho que é difícil medir.
Ah, eu acho que o não querendo colocar e dando importância pra um ou pra outro, mas assim, a Toga, ela não foi entendida. Ela de fato não foi. O Deku e a Ochako só parou pra pensar depois daquela vez que ela viu a Toga chorando. E o Deku só parou pra pensar depois que o sensor de perigo começou a apitar por causa da Toga. Porque antes ela burlava isso. Cara, o Spinner teve o Shoji e as pessoas que estavam seguindo o Spinner pararam e ele não. Será que não é mais grave, sabe?
Ele praticamente foi derrotado, né? Se você for ver, ele praticamente foi derrotado pelo Mike e ele quis continuar, né? Ele não quis parar de jeito nenhum.
Acho que por conta de tudo que ele teve com o Shigaraki naquele capítulo, que a gente se aperfeiçoa mais nessa relação deles, faz mais sentido pra contribuir com o que o Caio falou da escolha também, sabe? Então acho que teve um propósito que ele teve pra ter essa ação, né? Que acarretou no Kurogiri e em tudo que tá acontecendo agora.
É o que eu falei, eu ainda vou manter o que eu falei o cast passado. Eu não acredito que o autor que prendeu o Gentle em um presídio, igual ele estava preso, ele vai deixar Dab, Toga, Shigaraki e Spinner, que fizeram isso, tipo, assim, sabe? O Spinner eu ainda consigo ver preso, mas é isso.
E aí, chegamos na parte mais satisfatória desse capítulo, que é finalmente vendo o All For One se ferrando com força, né? Porque ele fica revoltado com a Nagata tendo a segunda chance. Ele fala que ela bateu o próprio aliado. E agora ela não merecia isso, que ela é só uma verme manipulável que faz o que os outros mandam. E enquanto ele tá por aí gritando e sangrando, sei lá se isso é sangue, se é gosma dentro da consciência deles, começa a sair um monte de dedo muito agradável, né, da boca dele, horrível. E o Shigaraki chega, ri dele e fala que ele entendeu todos os planos e que todos os planos dele são um fracasso, porque o plano de vida do All For One era criar o Shigaraki tanto pra irritar o All Might, basicamente, por causa da conexão dele com a Nana, quanto pra roubar o One For All usando o ódio do Shigaraki, já que o próprio All For One não sente ódio e é necessário uma emoção forte o suficiente pra sobrepujar a consciência de 9 pessoas do outro lado. E aí o Shigaraki entende tudo isso, fala que ele não concorda com esse plano, que ele não gosta nem um pouco disso, e que pra sair dessa situação tão de desvantagem pra ele, ele escondeu a origem dele. Essa parte é muito engraçada, que é uma parte muito metafórica, muito vaga, e é narrado como se fosse uma coisa totalmente lógica, e eu acho muito, muito legal isso, como a origem é tratada nesse mangá. Porque ele escondeu a origem, que é basicamente o Tenko criança, dentro desse mar de mãos e de controle do All For One, e deixou ele lá pra que ele pudesse se desenvolver, pudesse passar por todo esse trauma dele, passar por toda essa transição de cabelo preto, cabelo branco, crescer, e aí virasse o Shigaraki sem que o All For One notasse, destruísse ele de dentro pra fora com essas mãos e dedos, e retomasse o controle do próprio corpo. É muito legal isso, é muito, muito bom finalmente ver o Shigaraki tendo agência no próprio corpo e tendo esse momento dele de se libertar do horror. Quantos anos faz que ele não tá no controle absoluto do corpo dele?
Desde que ele acorda na guerra, né? Basicamente, na primeira guerra, né?
Isso, ele começava a ter os glitchzinhos das falas do Alpha e tal, se eu não tô enganado, desde que ele destrói o laboratório. Ou um pouquinho mais depois.
Ah, eu gosto muito do Shigaraki. E ver ele entender era o próprio Shigaraki lá. A origem dele, a origem de toda essa vontade de destruir, que nem ele mesmo fala, destruir aquela casa e tudo que tem a ver com aquela casa. E a gente vinha comentando, né, que ele tava crescendo esse tempo. Que ele tava com o cabelo mudando, que ele tava ficando com mais ódio, aquelas respostas violentas ao Mirio. Então era parte do plano do Shigaraki de fazer isso acontecer, fazer com que o All For One não suspeitasse pra depois chegar e dar a volta por cima quando o controle dele tivesse mais fraco, que é exatamente nesse momento.
Eu acho que dava pra gente ter visto isso chegando, mais do que a gente viu. Eu tava pensando, e eu voltei relendo bastante coisa pra ver se fazia sentido, e eu tava pegando os quadros da guerra. Vocês lembram quando o All For One, nos vestígios do Shigaraki, o All For One de dentro dos vestígios chama ele e ele ignora a família, a Nana, tentando impedir ele, e ele meio que entra dentro do All For One? Então, tem um quadro que tem o All For One meio sobrepondo o Shigaraki, como se os dois estivessem meio que se fundindo, mas ainda dava pra ver o Shigaraki lá dentro. Nisso, depois, a gente vê a hora que o Deku e o Shigaraki, eles se encontram dentro dos vestígios, a gente vê o All For One meio que misturado com ele, né? Meio um monstrinho bizarro e tal. Depois disso, a gente tem o capítulo da Tartarus, que inclusive foi o primeiro relatório. Olha aí. A gente vê que o All For One prende o Shigaraki, né? Ele prende o Shigaraki. E depois disso, cara, a gente não vê mais o Shigaraki dentro dos vestígios. A gente não vê. A gente só vê o All For One. A gente vê só o All For One lá dentro dos vestígios, ele reagindo, ele...
Pera, no capítulo da luta da Star, a gente não vê ele também?
Eu tenho quase certeza que não. E eu acho que é naquele momento que a fusão é meio terminada, né? O Tenko aparece nessa luta da Star, o Tenko aparece lá dentro do All For One. Mano, era o Shigaraki o tempo todo lá dentro. Era ele. O All For One reprimiu ele, meio fazendo ele voltar a ser o Tenko, né? Pra conseguir controlar. Todo esse tempo que a gente tá vendo o Tenko vir à tona, é o Shigaraki tentando sair. Isso é muito foda, velho. E hoje, o capítulo de hoje, do que a gente tá vendo, esse o capítulo que a gente tá lendo hoje, é o Shigaraki literalmente saindo de dentro do All For One. Não é? Tipo, cara, dava pra ter visto isso chegando, velho. Dava pra ter visto.
Inclusive, é muito legal que essa parte da Tartarus que você falou, quando o Shigaraki tá preso, é trazido de volta nesse capítulo, né? Quando ele falou, eu não serei um dos seus peões, que era de fato ele falando, não vou me render a você. E aconteceu.
Totalmente. Você vê que ele tava determinado desde aquela época por causa desse quadro. Então eu tive esse baque também de que, caramba, ele tava nisso aqui desde aquela época, sabe? Ele não tava estagnado.
E tem vários quadros, né? Aquele momento que a gente falou muito sobre isso também. Aquele quadro muito esquisito do corpo do Shigaraki tocando no chão e nada acontecendo, que era também o Shigaraki se rebelando de dentro. A parte que o Mirio fala que ele não tem amigos e ele se rebela também, que aí de fato deve ser um efeito, né? Tipo, efeito colateral dele ter voltado pra esse estado de tempo, né? Que ele tem essas respostas assim.
Total. Eu acho legal a gente entender que é uma escolha dele, sabe? Isso, da origem dele como o que ele era antes de se tornar isso, né? Que o Offerman fez, que é o Shigaraki. À medida que o Mario foi falando, eu pensei em uma coisa aqui, que é no final da guerra, né? Que o Deku. Eles têm aquele... tem o Deku pensando e tem... E depois a gente vê um pouquinho depois na parte do hospital que ele, criancinha, vê o Tenko pequenininho no período da guerra, né? Ele traz isso de volta lá no hospital. Será que tem alguma parte, assim, mais simbólica dele ter conseguido visto o Tenko, criança? Porque o Shigaraki se voltou pra esse estado mais inicial e ele tava nessa subida pra, nesse capítulo, ele conseguir retomar o corpo? Tipo, tem uma coisa mais voltada, assim, nessa cronologia.
Talvez, eu não entendi muito bem a pergunta, mas talvez.
É que eu acho que tudo isso dos vestígios é muito ambíguo pra tentar... Eu tava pensando também nisso aí do Deku e do Tenko pequeno. Eu não sei se é, tipo, se o Deku, de fato, se propôs a olhar mais a fundo. Não sei o que aconteceu lá. Mas eu acho que o tema principal é isso da origem mesmo, né? Que é como com todos os personagens, todos têm isso. E eu acho legal, agora a gente sabendo disso, a gente saber que o Deku conseguiu ver essa origem do Shigaraki. E foi isso que levou ele a querer salvar o Tenko. Que, inclusive, eu não sei como isso será conduzido daqui pra frente, né?
E eu não duvido isso que você falou agora, Nilson, de ter sido o Deku ajudar o Shigaraki a voltar.
Ele deu a primeira raiva no Tenko, assim, algo desse tipo, né? Pro Tenko começar a voltar a ser Shigaraki, né? Pode ser também.
Nossa... É bizarro, define ainda mais os papéis que eles têm. Por mais que tenha esse encontro deles, criancinhas, define muito isso também, de herói e vilão, querendo ou não. Amigo.
Isso aí me deu um tapa na cara, porque a gente ficou sempre nessa de, são três, né? São três pessoas. Porque o próprio All For One via como três pessoas, e cara, não, o Shigaraki é o Tenko e o Tenko é o Shigaraki. Tanto que nesse capítulo a gente vê o Tenko pra sair lá de dentro, a gente vê ele crescendo.
Cabelo ficando branco, indo pra frente, assim. E parece que foi de fato porque o corpo e a mente do All For One ficaram desgastadas, né? Que dá pra ver que aquelas mãos que estavam prendendo ele estão meio recuando.
Eu acho que o que aconteceu foi isso. A partir do momento que o Shigaraki quase morre na guerra e aceita o poder do All For One, o All For One começa lentamente a dominar ele. Ia se fundir. E eu acho que essa fusão, ela termina... Lembra aquele capítulo da Star que a gente ficou sem entender o que acontecia no final? Que o cabelo dele cresce do nada. E a gente... Mano, o que aconteceu? Eu acho que lá aconteceu essa fusão. Eu acho que lá o All For One e o Thor Alves até mandou aqui no chat. Tem um quadro do Shigaraki e do All For One cada vez mais unidos. Eu acho que nesse capítulo eles se fundem totalmente. Só que essa fusão termina com o All For One por cima, né? O All For One dominou o corpo. Por mais que ainda restasse coisas do Shigaraki, o All For One tá ali. E o Tenko fica lá dentro. Que é o próprio Shigaraki, que ele só diminuiu, né? Ele só suprimiu o Shigaraki, velho.
E eu acho muito interessante, porque tem uma fala nesse capítulo que eu fiquei meio confuso. Que eu vi que ele fala, eu não preciso do One For All. E eu fiquei, nossa, mas na primeira guerra ele não tenta roubar? Tipo, ele não fica a guerra toda tentando roubar? Mas era a voz do All For One falando na cabeça dele, né? Tem aquele momento que ele destrói o hospital, e aí ele vê, né, tudo destruído, e a cabeça dele começa a doer, fala lá, One For All, vá atrás do One For All. Então, tipo, embora ele tenha ido atrás, meio por vontade própria, ainda era o All For One falando. Tem até aquela parte que dá uma bugada e fala, você vai ser meu, irmãozinho. E aí que ele fica confuso. Então não era vontade do Shigaraki, de fato.
Sim, eu lembro um pouquinho anterior a isso, que eu acho que pode contribuir pro que você falou, que é quando o doutor, ele põe isso à ideia antes dele fazer os experimentos, né? Que o, se eu não me engano, é isso, que ele fala com o Farofônico, o poder que o Alfa nunca conseguiu roubar. Então acho que foi uma ideia implantada nele como, tipo, essencial pra ele conseguir destruir tudo, sabe? E agora ele tá tendo esse entendimento que não é essencial. Ele, sendo quem ele é, com o que ele tem, com tudo que ele consegue fazer sozinho, ele consegue fazer o que ele quer, né? Sem ter o Alpha.
Inclusive, eu não acho que vai acontecer, até pelo que o Deku fala no final do capítulo, mas eu acharia legal se o Shigaraki não usasse as individualidades do Alpha. Eu acho que ele vai usar, porque o Deku falou, né? Agora que ele pode usar todas as individualidades. E até pra questão Battle Shonen mesmo, eu não sei se teria como fazer uma luta justa entre o Deku com tudo e o Shigaraki só com decaimento.
Eu não acho que o Shigaraki é esse personagem. Ele é birrento, mas putz, ele tem um arsenal ali, ele não usar, me parece meio
Tipo, o Mac, por exemplo. O Mac, ele usaria o Mac se ele conseguisse.
Já usou, já.
Sim, é, exatamente.
Eu acho que é o exato oposto, Cabral. Eu acho que ele vai ficar feliz de usar os poderes do All For One exatamente porque tá controlando, entendeu? Porque ele fala assim, eu tô tendo poder, eu tô tendo, né, tipo, voz em cima do All For One. Pra ele, isso é muito maior do que uma vitória poética, né, por assim dizer, de não usar o poder.
Inclusive, eu quero ver como a questão da Star vai se mostrar presente agora. Porque ela apagou, né, umas individualidades. Eu não sei se ainda vai ter algum efeito nos vestígios. Eu não sei o que vai ter de diferente agora que o All For One interior não tá lá mais, teoricamente, lá dentro. Se ele vai, tipo, tá lutando e ele vai reparar, ah, nossa, eu ia usar essa individualidade, mas não tá mais aqui. Porque eu acho que vai ter mais coisa da Star. Eu acho difícil ela não ser mencionada, sabe, novamente.
Eu fico pensando se a Star, ela não tá mais envolvida com aquilo que a gente viu do All For One. É, contra a Giro, de meio que as individualidades dentro do All For One estarem se rebelando contra ele.
Eu acho que não, porque a gente pensava que era isso, mas a fala dele é tipo, ah, nem a New Order foi capaz de fazer isso, sabe? Não é uma referência.
Sim, eu não digo que ela fez as individualidades fazerem isso, mas tipo, o que a New Order fez desencadear alguma coisa dentro do All For One, entendeu? Como um todo, não que seja culpa da New Order, entendeu? Diretamente.
Ah, tá.
Mas não sei, né? É uma especulação, né? Não dá pra saber com certeza ainda, né?
Eu acho que isso tudo foi muito bem feito do Shigaraki, viu? A gente não viu chegando nesse capítulo, né? Que ia ser essa... Não, quem apostaria que seria essa libertação do Shigaraki? Eu acho que foi muito bem feito do Horikoshi, até pra gente sentir essa falta do Shigaraki. E pra lutas serem possíveis, eu acho que o Shigaraki, ele é muito inexperiente. E ele luta de uma forma, a gente já conversou bastante sobre isso. E ele luta de uma forma meio só indo pra cima, igual maluco, sabe? É, inclusive na Primeira Guerra, se não fosse o All For One, ele teria morrido. Ele teria ido de ralo, porque... Inclusive é isso que causa o controle do All For One, né? É, ele tá quase morto. E o All For One fala, ah, me deixa tomar conta que eu tiro a gente daqui. Aí ele deixa, porque senão ele ia morrer pro Endeavor e pra rapaziada. Então eu acho que foi legal isso, eu acho que a gente vê... esse ser, assim, lutando, pensando mais, né? Por exemplo, eu acho que se fosse o Shigaraki dentro da barreira ali, do jeito que tava, eu não sei se ele teria sobrevivido não, sabe? Tinha um time muito mais forte que na guerra. Na guerra ele já ficou ferrado e ele não tava contido em um lugar igual ele tava aqui. E não tinha Miruko, Tamaki e o resto do pessoal. Eu acho que o All For One nesse controle... de individualidade do corpo, o All For One é bem... É, ele pensa muito, né? Ele pensa em, ah, vou atingir o Bakugou pra levar, pra dar de presente pro Deku, sabe? Vou matar o Bakugou pra quando o Midori chegar, ele ficar... Eu não é um pensamento que eu acho que viria na cabeça do Shigaraki, assim, friamente no meio da luta. Mas, cara, ter ele de volta aqui é... Porque o Shigaraki, ele é a destruição, né? Ele é a destruição pura, e eles saíram da UA.
É a primeira coisa que ele fala nessa volta aí, que tipo, a única salvação dele vai ser destruir tudo que tem a ver com aquela casa, que é um reflexo do mundo como ele é agora, né? Tipo, ele fala, tudo que existe nesse mundo originou a minha casa. Tipo, ele quer destruir tudo que existe no mundo. Mano, eu gosto muito de tudo que tem do Shigaraki, que a gente já falou um milhão de coisas nesse capítulo que são muito boas. Eu gosto muito de como ele reconhece o mérito de todo mundo presente ali. Ele fala, tipo, ah... É, o meu coração é como o deles, nunca vai ser corrompido, sempre vai ser, sabe, meu, sempre vai ser legítimo ao que eu quero fazer. Que é o caso da Nagai e do Gentle, que estão ali também.
Eu acho que isso aqui abre porta pra ter All For One, o All For One mesmo, com o corpo, versus o Shigaraki, porque a gente já viu que o All For One quer fazer alguma coisa, né? É, ele quer fazer alguma coisa, ele fala que faltava alguma coisa e ele quer ir até o Shigaraki pra fazer essa coisa. E com o Shigaraki no controle aqui agora, ele não vai conseguir chegar perto e fazer o que ele quiser não, né? Então acho que a possibilidade de atrito entre os dois tá bem grande.
Shigaraki matando o All For One.
Vai vir muito, vai vir.
Depois desse capítulo eu tenho quase certeza absoluta. Eu já tive momentos de certeza, aí eu comecei a duvidar... E aí tinha umas coisas, eu ficava, será que vai ser isso? Aí teve o Rewind, teve o All for One aí dando controle do corpo. A gente se perguntava, ah, como vai ser a questão do All for One interior? Será que ele morre também? Mas agora o All for One interior já foi. E tá o cenário perfeito, que tá o Shigaraki mais do que nunca querendo ser livre e dono do próprio destino. E o All for One indo pra lá querendo fazer exatamente o contrário.
E eu acho que é perfeito pra quebrar aquilo que a gente falou muito tempo atrás sobre o All for One não poder morrer da forma que ele quer, né? Se ele for porque a gente falou tanto, né, do Rewind talvez matar o All for One, mas assim, a gente fica, pô, mas o cara vai ter a morte que ele quer, né, vai ter controle sobre a morte, agora provavelmente não vai ter, né, vai ser o Shigaraki que vai matar ele, assim, você vai morrer com o eu quero, né, então eu acho que já é o Horikoshi abrindo espaço pra isso aí também, pra gente ter o fim do All for One que seja satisfatório pra gente como leitor, né, e não pra ele como vilão.
Eu ainda acho que o Shigaraki está tão consciente assim, na hora que ele bateu o olho na cara do All for One, ele vai lembrar. Ele vai lembrar do DK, ele vai lembrar do...
Ele mesmo trazendo a origem agora contribui pra isso que você falou, sabe? Já tá mais fresco, total.
Que é esse rosto do All for One aí, o rosto rebobinado, né? É o que falta pra ele ter todas as memórias de volta. Pra ele ter tudo do Tenko de volta nas memórias dele também. E aí tem isso aí que você falou, né? Porque eu acho que agora, claro que não é uma coisa super nova, mas ele meio que ele construiu uma relação com ele mesmo de novo, né? Com o Tenko Shimura dentro dele, né? E agora talvez falte muito pouco pra ele talvez se lembrar do All for One na infância dele, né?
Essa teoria, ela tem que vir. Eu aposto muito nela.
Acredito nela cada dia mais, ainda mais com o que acabou de acontecer aí, com essa divisão dos dois.
E uma coisa, o Marcos, que não está presente hoje, assim que o capítulo saiu, ele disse que o All for One, ele foi aqui pra sempre. O All for One, Winner All for One, né?
Eu não acho que tem espaço mais. Eu acho que foi muito bem feita a volta do Shigaraki, tematicamente, praticamente, visualmente. Eu não acho que cabe ele voltar.
Falar do visual. Eu acho que o Horikoshi, ele construiu muito uma coisa meio do All for One, assim, explodindo de dentro pra fora, assim, esse All for One. Literalmente, né? Da maneira nojenta de dedos que o Horikoshi gosta, mas visualmente, pra mim, deixa muito claro de que ele tá querendo mostrar realmente isso aí, né? Que é o fim desse All for One ainda.
Eu sei que tem muita gente que não gosta do All for One, se esse personagem que qualquer coisa que acontece, ele fala, não, mas eu planejava isso, eu planejei colocar um chip na mão da Shimura, tá. Eu não tenho nenhum problema com isso, mas se ele sobreviver de algum jeito e falar, não, eu sabia que o Shigaraki ia me trair, por isso eu plantei um negócio dentro da origem dele, eu vou achar um pouco demais. Então eu acho que o melhor a se fazer é deixar assim e não ter uma volta do All for One interior.
Eu não entendo as pessoas que têm esse problema. A gente conversou sobre esse negócio da mão aí, do chip. Eu acho que o All for One não é o Aizen, tá ligado? Que tudo que acontece, sim, eu previ que iria. Não é assim.
Esse vai ser o corte de hoje, né? Pra pegar, chegar nos seus Bleach. Mas sim, eu concordo com você.
Eu não acho que ele previu que, nossa, ele... Eu acho que ele planeja tudo. É o que a gente já falou desse caso do Spinner. É, as pessoas parecem que leem um mangá de... Eu ia falar de trás pra frente, mas o mangá é lido de trás pra frente.
É certo, né?
Mas parece que as pessoas leem o negócio, tipo, gente, ah não, ele sabia que ia ser... eu vi uma pessoa com esse argumento de que, ai, então como ele sabia que o Spinner ia ser separado? Eu falei, gente, o Spinner não foi separado. O Spinner em nenhum momento ele é separado, ele não tá naquela... É, naquela hora que ele chama todo mundo, o Spinner não tá lá, ele já tinha mandado o Spinner pra lá. Do mesmo jeito, vamos supor uma coisa. Se aquele, sabe aquele comandante, um dos comandantes do Exército de Libertação que tá com o dispositivo da Feel Good Inc. na mão dele, se aquele dispositivo for pra acordar o Gigantomachia e for o Wolfong que deu, ó, toma aqui, ó, tem um negócio com a minha voz gravada, chega perto dele e bota isso aqui que ele vai despertar e vai seguir minhas ordens. Tá ligado?
É um plano que até meu primo de 10 anos faria, né?
Exatamente! Ele mandou o pessoal lá pra acordar o Gigantomachia. Então ele tem que ter uma forma de acordar o Gigantomachia. É simples.
Tem um cara que tá com o aliado dele, o braço direito dele há sei lá quantas dezenas de anos. Ele sabe que o cara reage à voz dele. Ele sabe onde o cara tá. É a coisa mais simples do mundo. É, exatamente.
Toma isso aqui e vai lá. Eu não vou porque é perigoso e eu vou morrer, porra. É isso que ele faz, o All for One é isso que ele faz, o nome dele diz isso, né? Ele faz as pessoas fazerem as coisas por ele. O que o Spinner fez no fim de tudo foi isso. Ele foi uma peça do Alpha One. Por mais que ele tenha tentado, a gente já conversou, a gente sabe que ele fez pelo Shigaraki e tal, mas no fim ele se deixou levar e foi mais uma peça nesse xadrez do Alpha One. Mas eu concordo totalmente com você. Eu acho que se voltar aqui é meio too much. Tipo, o Shigaraki foi, o Shigaraki saiu, o Alpha One foi, mostra ele despedaçado ali, sei lá.
Dá pra ver que é um momento fora do controle dele, né? Por isso que é tão bom de ver. Porque é o Alpha One sendo pego de surpresa.
Ele até fala, né, pro Kurogiri, né? Tipo, ele fala, tá, tem alguma coisa errada e me leva de volta pro meu outro corpo, né? Então, ele claramente não tá prevendo isso daí. Né? Nada que aconteceu aí foi algo que o Alpha One preparou.
Inclusive, ótima essa parte do Kurogiri, né? Que ele desesperado e o Kurogiri bugando do jeito que a gente tinha visto lá no hospital. Começa a falar várias coisas, começa a falar quem, onde, amigo, que é um tema muito comum naquela parte do Aizawa e do Mike no hospital, né? De tentar trazer ele à tona. Ele fala esse shi, que pode ser tanto o Shigaraki quanto o Shota, que é o jeito que ele fala o Aizawa. É o mesmo alfabeto em japonês, pelo menos é o shi do katakana, que é o jeito que ele tá falando agora. E aparece o Spinner, que nem a Polly falou aqui no chat, aparece aquela cena do Spinner tão importante pra tudo que tá acontecendo, que é mostrando que, embora o Kurogiri esteja bugado e isso possa afetar o julgamento dele, ele é fiel ao Shigaraki, né? E foi essa a ordem que foi dada a ele, ajudar o Shigaraki e os outros. E nesse caso, ajudar o Shigaraki é se voltar contra o Alpha One. Não acho que seja muito consciente da parte do Kurogiri, mas acho que é quase que um instinto dele.
Exatamente o que você falou, é uma programação, né? É um negócio que tá meio que dentro do cérebro dele fazer o que ele tá fazendo.
Sim, sempre.
Os melhores momentos de ver o Alpha One desesperado é exatamente quando as coisas não saem do jeito que ele quer, velho. É muito satisfatório você ver ele quebrando a cara de tipo, ah, eu tenho o Kurogiri, eu mando nele e me leva daqui. O Kurogiri não obedece porque ele tá todo bugado e ele não sabia disso.
Perfeito. Ah, e aí tem esse quadro maravilhoso dele saindo com as mãos e dedos de dentro do Alpha One e dá pra ver a metade de cima da cara, metade de baixo da cara, os braços dele e tudo despedaçando. E ele fala, Tomura e Shigaraki e Tenko Shimura desejam a mesma coisa, que é destruir tudo. Shigaraki sai, dá pra ver esse quadro, ele tá de cabeça pra baixo, né? Que na parte de baixo do quadro tem a barreira, na parte de cima tem a cidade. E logo em seguida o que acontece é que o Deku pula pra cima dele. Saem da Yuei, parece que eles fazem um buraco, né, da estrutura. Tipo, eu não entendi direito como ele passou pela barreira. Não sei se a barreira já tava fraca e isso possibilitou. O que, que vocês acham disso?
Não tava sem barreira já, não?
Não, porque tem uma parte que a Hatsumi pergunta, tem a barreira?
Não, mas no último capítulo teve o Kaminari e a rapaziada saindo já, não?
Ah, é verdade. É verdade. É mesmo. E o Shigaraki não teria por que fugir se ele tava com o Deku, né?
E se ela existe ainda, ela já tá num ponto que dois caras fortes como o Deku e o Shigaraki conseguem destruir ela só com força física.
E aí eles pulam pra fora, o Deku já amarra as mãos dele com o chicote negro. Eu achei um negócio muito legal ele fazer isso. É muito lógico. E o Deku é essa pessoa muito lógica.
As mãos que estão renascendo da maneira mais nojenta possível, né?
É verdade, saindo dedo com osso, né? Ah, horrível.
Osso, ligamento, músculo. Morrer não cansa, né? Ele não cansa essas mãos aí.
Ele ainda tá com essa capa de pele, né? Do Shigaraki, muito legal também. Que ele trocou de pele. E aí, todo mundo fica chocado. O Gento fica chocado. Muito engraçado ele segurando a Yuei, jovem, não entendendo as ações do Deku. Tem essa explicaçãozinha pro leitor, né? Não pros seus personagens, que ele não fala em voz alta. De que não adianta mais lutar lá. Porque o Shigaraki ia destruir a arena e todo mundo que tá lá dentro. Um outro ângulo do cadáver do Bakugou, como sempre tem. Nas mãos do Mirio ali. Mirio também fica confuso. Grita o nome do Deku. A gente vê o menino do curso de negócios filmando tudo. Que eu acho muito interessante.
Isso é muito bom. Esse detalhe vai... Cara, esse detalhe aqui no final de My Hero Academia, vocês vão ver.
É o da Bidense do Bem, velho. Eles até falam isso, né?
O tanto que esse quadro vai voltar na nossa cara no final.
Eles falam que o W usou informação a favor dele na última guerra. E agora eles querem fazer o mesmo. Não sei se estão fazendo uma live stream. Acho que não, né? Porque o sinal tava zoado aí por causa da... Porque agora não tem mais barreira, né?
Sim, como se fosse evacuação.
Não. Mesmo naquele anterior, eles comentam que eles estão fazendo um documentário mesmo. É, naquela primeira aparição. Então, provavelmente, eles estão gravando pra obter material mesmo, né? E depois editar isso.
Sim. Muito legal esse detalhe. E o uso desses personagens, assim.
Eu tenho a sensação que esse quadro aí é... Esse quadro do aluno de negócios, né? Não necessariamente do Deku. é a gente vendo como que vai ter como vai ser o vídeo do Deco lá na frente. O vídeo que a criancinha vai assistir porque gosta dele, entendeu? É, não esse momento exatamente, eu acho que pode não esse momento, né? Mas eu acho que o Horikoshi tá setando aqui que tem alguém gravando essa luta do Deco. Assim como tinha alguém gravando o All Might fazendo aquele salvamento que o Deco gosta tanto, entendeu? Então eu acho que a gente tá vendo a...
Meu Deus! Nossa, nossa, nossa!
Só que eu acho que eles vão documentar tudo, sabe? Eu não acho que vai ser só assim, de tipo, o Deco fez tudo, sabe? Eu acho que o Deco, ele vai ser um grande herói, sim. Ele fala que ele vira o maior dos heróis e tal. É, ele vai ser muito importante, isso é... Não tem como negar isso. Mas, putz, se não tiver nesse documentário que eles fizerem, não tiver sobre o cara que segurou a UA no ar sozinha, eles estão de sacanagem.
Eles estão de sacanagem, eu concordo. eu digo um paralelo àquele vídeo, não na ideia de que o Deco seja... glorificado como o All Might, mas que isso se torna o símbolo dele se tornando um herói tão grande como ele vai ser, como o Mauro falou, né? Não o único, mas um grande herói, né?
Eu acho que é justamente esse ponto que você falou, Caio, de ser, tipo, os registros, né? Pra eles terem que, editar a coisa ou fazer algo que, pra que fique visível pra sociedade a mensagem que eles querem passar com esse tipo de coisa também. E não só ser uma coisa súbita como é o All Might salvou todo mundo, é isso. Total.
Acho que talvez líder, sabe? Ou a pessoa que segurou o Shigaraki, é óbvio que ele tem uma importância muito grande e tal, mas eu acho que nesse quesito vai ser um pouco diferente do que é aquele vídeo do All Might, sabe? A gente não sabe muito sobre o vídeo do All Might, mas conhecendo o All Might, eu não duvido que ele deva ter feito tudo sozinho. E esse é o grande problema, né? Esse é o grande problema a grande problemática que a gente tem na história. Que é o All Might ter feito tudo sozinho e quando... não tem mais essa pessoa que faz tudo sozinho, o que que acontece? É isso aqui que a gente tá vendo agora.
A sociedade colapsa, assim. Eu assistiria o documentário deles.
A gente tá assistindo o documentário deles agora.
É verdade. A versão sem cortes, velho. O Snyder Cut do documentário.
A gente tá lendo o documentário deles há 8 anos.
Ah, mas de fato, eu acho que vai ter muito isso. Vai no final ter um molequinho assistindo e vendo o Deco e, sabe, vendo...
Vemos... A última página, essa página dupla linda também, do Deku falando que ele não vai deixar o Shigaraki fazer o que ele quer, não vai deixar o Shigaraki destruir tudo, mas também não vai ignorar o Shigaraki pequeno chorando, que ele viu lá dentro dos vestígios. E temos aqui os dois se enfrentando nesse lugar destruído, com a Yue caída no topo, apoiada no negócio do Gento, com raio caindo e chuva e fumaça e... O Shigaraki parecendo um demônio com esse olho branco, assim, a cara sombria. E Deco com o cabelo pra trás também. Ah, muita coisa, muito legal. Tá acabando o mangá, né? Essa é a sensação que dá.
A cada dia que passa tá mais perto. Acho que ainda falta, a gente ainda tem coisas, né, pra ver aqui. Só que eu acho que... Isso aqui pra mim é pra ir pro Endeavor depois, mano.
Eu não sei se pro Endeavor, mas eu não acho que continua nesse núcleo no próximo capítulo.
Sabe por que eu acho que vai pro Endeavor? Porque eu acho que ele já fez isso quando ele quase matou o Bakugou. Você lembra que tem um capítulo que termina com o Bakugou olhando, tipo, e explodindo o suor na cara dele, que a gente ficou, ah, nossa, o que será que é aquilo e tal? Aí acontece um tantão de coisa gigantesca, tipo, Tamaki, Big Tree e tal, e aquele quadro, o Bakugou tava lá, a gente sabia que o Bakugou ia fazer alguma coisa, aí vem o Bakugou e acontece aquilo. Eu acho que com o Endeavor tá a mesma coisa. Eu acho que com o Endeavor, ele terminou naquele quadro do Touhou indo pra cima do Endeavor, e é o finalmente do Endeavor. É o finalmente do Endeavor. E aí eu acho que ele troca de núcleo pra começar a setar esse grande acontecimento, sabe?
Porque, ó, vamos recapitular o que falta acontecer ainda pra acabar o mangá. Falta essa luta ainda, né, obviamente. Falta todo o núcleo de Gunga, que é basicamente o top 2 contra o For One e Toga contra o Chaco e Tsuyu, mais os clones do Twice. Tem o núcleo de Jakku, que a gente não viu nada ainda, que é aquele Shimashi, do Mineta, Honenuki, todo mundo lá, contra generais da Frente de Libertação e o Makia dormindo. Teoricamente, o Aoyama e o Fett contra o Kunieda, né, que a gente sabe muito pouco também do que aconteceu. E tem o núcleo do estádio, da Arena de Dagobah, que tem o Seiru, o Sato e o Ojiro contra Mistério, que a gente não sabe ainda. Tem 5 coisas que tem que resolver. Uma é a luta final do mangá, que é essa que tá acontecendo agora. Uma é do Endeavor, né? a gente tava falando até agora. E os outros três ainda são meio nebulosos. Eu não sei quantos detalhes ele vai mostrar cada um. Tipo, o núcleo do Aoyama, por exemplo, eu não sei se vai mostrar essa luta. Se a luta já acabou, o que tá acontecendo agora. Mas, de fato, não tem muitas opções do que cortar. Eu acho que agora ou vai pro Endeavor ou vai pro Machia. Mas eu não sei o que o Machia poderia fazer nessa altura do campeonato.
Eu acho que esse aumento de escopo aqui é pra ir pro Endeavor e a gente ter um segundo ponto gigantesco na história, igual foi a quase morte do Bakugou, mano. E aí eu acho que depois que passar isso, a gente vai ir pra esses outros núcleos. Talvez vá primeiro pra onde o Cero tá e depois pra onde o Machia tá, pro Machia ser essa subida de novo pra aí sim terminar o mangá, sabe? Mas eu acho que aqui a gente tá próximo de um grande ponto que ele pensou pra esse arco, sabe? Não acho que é o final ainda. Por mais que a gente fique com essa sensação, mas eu devo lembrar que a gente também ficou com essa sensação quando o Bakugou tava estirado no chão.
Pô, a gente ficou...
A gente pensava, meu Deus, o mangá acaba daqui 2 semanas. E aí a gente ainda teve tudo do show, a gente ainda teve tudo isso aqui que tá acontecendo.
A gente teve essa sensação em caminho, pô. O Horikoshi, ele consegue fazer isso muito bem. Eu também acho que é um arco, é uma conclusão de momento desses dois, mas eu acho que o Horikoshi ele vai parar pra mostrar muita coisa ainda.
Mas é muito interessante ver a evolução do arco, né? Porque 3 núcleos já acabaram. Não acabaram, mas eles se fundiram com outros. O núcleo do hospital não tem mais, o núcleo de Kamino não tem mais, e o núcleo da ilha também não tem mais. Quase todos se convergiram em Gunga, né? Que é onde tá com mais coisa acontecendo.
Mas ainda tem personagens que precisam se mover. O All For One tem que sair de onde ele tá. O All Might tá indo pra algum lugar que a gente não sabe qual.
Tem gente que tem que aparecer ainda. O Chisaki não fez nada nesse arco ainda. E ele tá rondando lá.
O Ida, você falou de caminho. O Ida tá em caminho e é muito difícil.
O Shoto...
É muito difícil imaginar que o Ida não faça nada na guerra. Tipo, nada, né? É muito difícil.
Ida vai chegar trazendo suporte que nem ele chegou na OSJ.
Pode ser que seja só isso que ele faça, mas ele não fez ainda, né?
Mas assim, isso aqui o Horikoshi não pode enganar a gente de novo. Isso aqui ele tá aumentando o escopo e eu acho que ele é muito sagaz porque ele aumenta esse... Ele aumenta literalmente o escopo e a tensão sem necessariamente ligar 2 temas, sabe? É o que eu sempre falo de como foi feita, a gente falou bastante de como foi feita a quase morte do Bakugou. O capítulo começa com o Tamaki atirando aquela arma que ele faz de tudo que ele ingeriu, gigantesca, sabe? A gente tem quadros de fora da UA pra gente ver o tamanho que foi o ataque. Ele faz muito isso. E isso não tem nada a ver com o plot do Bakugou, né? O Tamaki necessariamente não tem a ver com o plot do Bakugou e o que ia acontecer. Mas ele usa isso como artifício de roteiro pra ir aumentando essa tensão, aumentando esse escopo, aumentando essa... tudo que a gente tá vendo. Porque nesse capítulo, se você para pra pensar, o importante dele que aconteceu é o Shigaraki voltar, né? Isso é muito importante do Shigaraki ter voltado. Mas essas páginas duplas aqui realmente dão essa sensação de tipo, meu Deus, sabe? Tipo, tá acontecendo.
É a luta final. Inclusive, eu acho muito interessante que quando o Deku chega, tem aquele capítulo que chama Deku vs All for One, né? Porque não era o Shigaraki, de fato. Inclusive, são muito parecidas as páginas duplas finais. Tem aquela do Deku chegando e agora tem essa aí. E eu não duvido que tenha um Deku vs Shigaraki, eventualmente, assim, no nome de capítulo.
Ou One for All contra Shigaraki.
É verdade, é verdade. Mas vocês acham que não continua essa luta no próximo capítulo? Estamos quase certos disso, né?
Só um fechamento, entre aspas, do que tá acontecendo aqui, igual ele fez quando o Deku chegou. Deku dá um soco no Shigaraki, e o Shigaraki fica com aquele rombo no peito, né? E aí a gente vai pra onde o Shoujo e o Spinner tava. Eu acho que talvez aconteça isso. Ele só deu um tease do que tá acontecendo aqui. E aí a gente vai pra Gunga com o Endeavor, talvez.
Agora acho que não tem escapatória mais pro coitado.
Não, o Endeavor, ele tá na Berlinda como ele nunca esteve, coitado. Ele nunca esteve tanto na Berlinda quanto ele está agora, velho. Coitado.
Quando vê aquele quadro dele lá, aquele quadro foda que o Horikoshi desenha, que ele fala que o... que o W tá, que ele tá olhando pro W, a gente já tava falando agora vai, ele deu uma pausinha aí do Horikoshi e agora não tem, parece que não tem mais jeito, né?
Ah, a gente tá num momento muito bom também de rotina falando do mangá, porque a gente acabou de passar pela pior fase de todas, que é época de fim de ano, que tem pausa, e ainda coincidiu de ter duas pausas do Horikoshi, e ele ficou parecendo que nunca avançava, sabe, que nunca saía capítulo, mas agora eu acho, eu não acho que ele vai mais dar tanta pausa, assim. Eu acho que esse final de ano deu pra dar uma, não sei se é descansada, mas sabe, deu pra colocar as coisas em dia, e eu acho que agora até a Golden Week em maio, eu acho que vai andar bastante a história.
É, eu tô com expectativa, acho que ele não tá fazendo isso à toa, olhando o que ele já fez nesse arco, pra mim tá bem claro isso, eu já vou estar esperando isso agora. É lógico que ele vai surpreender com as coisas que ele faz e da forma, mas eu acho que a gente tá se aproximando pra algo grande, viu?
Mas é isso, né, gente? Então foi isso, pessoal. Muito feliz de estar de volta num capítulo tão bom. Algum capítulo não seja bom, mas esse foi especialmente bom. Espero acompanhar vocês até o final, seja lá quando ele venha.
A não ser que o final chegue no ano novo de novo e aí a gente tem aquele momento que todo mundo desaparece de novo.
Não vai, eu acho que dessa vez não chega até o final do ano.
Também acho que não chega. Nisso eu concordo com o Cabral, não chega.
Mas é, gente, lembrando só dos avisos do começo, né? Apoia-se do relatório para contribuir financeiramente e ajudar o nosso trabalho. O servidor da Gravity, que é onde acontece a gravação do relatório toda sexta, tanto do relatório de Boku no Hero quanto de Chainsaw Man, que a gente está fazendo da parte 2 do mangá. Se você acompanha e você quer ouvir a nossa opinião sobre os capítulos, não deixem de entrar aqui para acompanhar. Siga o nosso Twitter, @relatorioesp, onde a gente posta relatórios gravados, a gente posta trivias de Boku no Hero com curiosidades, e a gente posta cortes do relatório, cortes de momentos marcantes e relevantes, e a gente posta tanto no Twitter, quanto no TikTok, quanto no Instagram, então sigam em todas as redes. Muito obrigado, Caio, Nilson e Mauri, por terem comparecido. Espero que tenhamos mais gente na próxima semana, e obrigado você, ouvinte, por ter ouvido até aqui, e contamos com a sua presença nos próximos episódios. Shigaraki Chaomura voltou!